Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar hoje com Mariângela Haddad. Ela é mineira de Ponte Nova, ilustra livros infantis, mas ela não faz só isso, ela faz muitas outras coisas. Ela também é autora, é arquiteta, é tradutora e eu descobri que também ela é cantora. Bom dia, Mariângela. É isso, é?
Bom dia. Um pouco disso tudo.
Um pouco disso tudo. Então, o que eu tenho nas mãos aqui hoje, porque eu já vi outros livros que você fez, é A Menina e o Tambor, que tem texto da Sônia Junqueira, quer dizer, um texto da Sônia Junqueira, é muito entre aspas, e um entre aspas muito legal, não é? Porque é a história dela, o livro é todo de imagens.
É um roteiro.
É, né? Exatamente.
Essa é uma coleção que nós fizemos juntas, chama História do Coração, e Sônia fez esses roteiros e eu ilustrei, é uma coleção sem palavras, né?
Uhum.
Para a criança criar a sua própria história. A gente, claro que tem uma história por trás disso tudo, que a gente quer que ela conte, né, ou sugere que ela perceba,
uhum.
Mas é uma história toda sem palavras.
Pois
e,
é.
E elas passam num ambiente só,
uhum.
Ou seja, numa espécie de um bairro, é o mesmo cenário. Os personagens de um livro passam para o outro livro.
Essa coleção é Histórias do Coração, então é toda no mesmo cenário.
É
isso. Os personagens são mais ou menos os mesmos.
Os personagens são os mesmos. Quer dizer, em cada livro a gente dá ênfase para um personagem.
Uhum.
Então, a Menina e o Tambor, ela passa por situações onde os outros personagens dos outros livros também estão.
Sim.
Ela passa na casa da frente, ela passa na frente da casa da velhinha, que tem uma história própria num outro livro.
Sim, que delícia. Entendeu? Isso. Uhum. Muito gostoso. E eu acho que os livros de imagens são muito importantes, né?
Uhum. É, porque as histórias que a gente tem, o retorno desses livros que a gente tem, o trabalho que é feito com as crianças, assim, elas contam histórias muito próprias.
Uhum.
Sabe? A gente sabe de um caso assim, que eles deram esses livros para uns netos. Uma senhora deu esses livros para uns netos no Natal. E os meninos deixaram os livros para lá. No final da festa, estava lá a mais velha, de 8 anos, como uma professora, assim, contando as histórias, inventando as histórias. E uns 3, 4 primos ouvindo tudo que ela estava falando, assim. Eram histórias bem diferentes do que estava escrito, entre aspas. Né?
Uhum. É interessante. Agora, Mariângela, você, além dessa coleção que você fez com a Sônia Junqueira e outros que ela fez também, eu sei que vocês têm outras coleções, uhum. Você é... Conta pra gente, assim, do início. Você fez arquitetura, é autora de livros também, já escreveu. Como uhum. é que foi a sua formação para você se enveredar pelas ilustrações dos livros infantis? Claro, você deve fazer também as outras coisas, né?
É, mais ou menos. Quando eu tive que definir o que eu ia ser na vida, né, eu queria muito ter feito belas artes, artes plásticas, mas eu não tinha a menor ideia do que um artista fazia,
uhum.
né?
Aquele momento que a gente não sabe muito bem, né, o que, que vai fazer.
Naquela época a gente não tinha muita informação sobre a vida de um artista, né, como é que ele, sei lá, ganhava dinheiro com as uhum. exposições, quem comprava e tal. Aí eu fui ser arquiteta, né, e comecei aqui em Belo Horizonte, mas acabei indo para a França, me formei lá. E lá a arquitetura é dentro da Escola de Belas Artes.
Uhum.
Então eu tive um contato muito grande com pintura, gravura e tudo mais. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu não tive muita facilidade para exercer minha profissão de arquiteta, porque fui morar em São Paulo, não conhecia ninguém, enfim, tive que revalidar meu diploma, isso demorou muito tempo e tal. Aí eu fui para a Editora Abril e lá já comecei... Participei de uma revista, da Recreio. E aí,
a Recreio foi marcante, né?
A Recreio foi muito importante. Eu comecei na época que Ana Maria Machado apareceu, Ruth Rocha.
Uhum.
Então, eu sou bem daquele começo. E aí tinha uma facilidade.
Loucuras de Sônia Robato, né?
Também,
é. Ela que criou a Recreio, a loucura foi dela, assim, a primeira.
Então, e aí eu fui para as editoras e estava começando, assim, um movimento muito grande da literatura infantil, né?
Uhum.
E eu sou dessa época, e aí eu não parei mais, e praticamente deixei de lado minha arquitetura, sabe?
Sim, sim. Então, mas você teve já vários, voltando então, já que essa é a sua praia, né, vamos entrar nela de verdade e molhar completamente. Você tem vários livros que têm selo altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil.
Tem.
Né? É. E tem, desses prêmios, você tem um japonês, que é o Noma, que você ganhou em 96.
Tem, pelo Canto de Encantamentos, que era um livro do Elias José, da editora Formato.
Sim.
É um livro sobre folclore. Ah, é um livro lindo. Ganhei esse prêmio, ganhei vários altamente recomendados. Assim, eu não tenho muita paciência para participar desses concursos, sabe? Mas achei bom ter ganhado.
Mas as coisas vão chegando, né, também?
Também a gente não. A gente, querendo ou não querendo, acaba envolvida, né, por esses movimentos, né?
Então, e você tem o Marlo de Fiotti também, que ganhou um prêmio no concurso do governo do Pernambuco.
Tem.
Como é que é ele? O Marlo de Fiotti é o olhar do mineiro para o mar?
É isso? Na verdade,
gente.
O Marlo de Fiotti eu ganhei o ano passado, agora, no final do ano, uhum. né? E é uma história sobre uma criança, que provavelmente sou eu mesma, lá em Ponte Nova, assim, num terreiro. E é o encontro dessa criança com um vizinho muito estranho, que era um estrangeiro. E é a descoberta de um mar engarrafado.
Olha só.
É bacana, esse livro foi premiado agora no segundo concurso da CEP, uhum. né, da Companhia de Editora de Pernambuco. Mas antes disso eu ganhei o Barco a Vapor da Fundação SM.
Que é o Consumiço da Pantufa?
É.
Conta pra ele, fala dele pra gente.
Bom, o Sumiço foi assim, eu queria muito trabalhar pra editora SM lá em São Paulo, né? Uhum. E aí eu recebi esse folder todo ano e tal, e eu, ai, podia ser de ilustração, mas não era, era de texto, né?
Sim.
E aí um dia eu tava meio sem trabalho, eu falei, ah, eu vou participar desse concurso. E eu sou nadadora também. Aí eu estava lendo muito livro policial nessa época.
Uhum.
Aí eu fui para a piscina, falei, ah, eu vou cair nessa piscina, que eu não saio daqui enquanto eu não tiver uma história alinhavada na cabeça. E aí fiquei nadando lá 2, 3 horas e amarrando essa história, sabe? Fiquei lá pensando o que eu podia fazer. Assim, era um conto, eu queria escrever um policial para criança.
Sim.
Aí saí da piscina, anotei rapidamente, assim, meus personagens, minhas ideias, vim pra casa, trabalhei das 7 horas da noite até as 7 horas da manhã, xeroquei tudo que eu tinha que xerocar, mandei e esqueci, né, porque eu achei que uhum. eu não tinha a menor possibilidade de ganhar um prêmio tão importante igual é o Barco a Vapor, né.
Sim.
E acabei ganhando, assim, pra minha surpresa, acabei ganhando. O Sumiço da Pantufa é uma historinha, assim, onde os personagens, são 8 personagens envolvidos nesse sumiço. E eles dão um depoimento, é como se eles estivessem sendo questionados, né, inquiridos pelo...
Numa investigação.
Numa investigação feita pela criança, assim, pelo leitor,
Sim.
né? E através desses... depoimento de cada um, é que a história vai se amarrando.
Sim.
E o desfecho, né, enfim, o sumiço é explicado, né.
Uhum. E o leitor fica nessa, né, de como é que tá, onde que foi parar essa pantufa.
É o leitor que fecha, assim, é o leitor que, eu só apresento os depoimentos, eu não explico nada, assim.
Sim.
Não é um, é uma história com final feliz, claro, né. Mas não é muito óbvio, não. É uma coisa meio cinematográfica, assim, sabe?
Sim. Mariângela, é muito legal você contar isso, porque a gente vai descobrindo a cada dia como que as pessoas criam as histórias, né? Quer dizer, você teve uma motivação de um concurso que você não dava a menor importância, apesar de querer muito, e aí você entra na piscina e vai descobrir uma história. Não é?
Não, enquanto eu tava lá nadando, eu comecei a nadar costas, assim, né? Porque eu tenho que nadar contando quanto eu tô nadando e tal. Aí eu perdi completamente as minhas contas, né?
Imagino.
Comecei a nadar costas e comecei a ficar tonta, sabe? Eu falei, gente, deve estar acontecendo alguma coisa. A inspiração deve estar chegando, porque foi muito legal. Foi uma história criada na piscina.
E você tem um trabalho também de tradução, né? Que tipo de livro você traduz? Infantil também?
Eu traduzi uma época para a editora Scipione alguns livros de história da arte, assim, para criança, né? Uma história infantil, era uma coleçãozinha infantil. Acabei de traduzir um livro de filosofia para criança também lá, para Autêntica, porque trabalhei muitos anos como tradutora do Caderno 2 do Estadão, tá, quando eu morava em São Paulo. É porque o fato de ter morado, eu morei 6 anos na França, né? Então eu domino bem o idioma, assim.
Então você traduz sempre do francês, né?
Como é que é?
Você traduz do francês.
É, do francês. É, porque eu assim...
Falo é a língua que você tem mais familiaridade,
né? Familiaridade, eu falo bem, sonhava em francês.
Ai, assim, que delícia, né? Isso. É uma língua muito bonita o francês, né?
É, bacana.
E eu acho que nessa história de... A gente tem muitos autores muito bons no Brasil, cada vez eu descubro mais com esse programa e também entrando mais na literatura. E vejo que hoje em dia tem uma enxurrada de livros traduzidos chegando no Brasil, e que eu me sinto assim um pouco perdida, porque eu acho que quando você... se enfatiza os estrangeiros, você está menosprezando os brasileiros, que são tão bons também.
Não é muito... Não sei.
É uma impressão, assim, que eu acho que...
Eu acho que tem muita literatura boa
no mundo todo, né?
Em termos de ilustração, assim, tem muita coisa bonita, né? Mas eu acho que a gente...
E também bebendo outras fontes é sempre bom, né?
É sempre
outra
bom.
Outra ótica.
Atualmente, assim, com a internet, você não escapa disso,
é,
né?
É verdade.
Porque se você não traz, a gente acha pela internet, né? Mas eu acho bom ter acesso a outras literaturas, a outras ilustrações, né? Tem uns...
Há outro mundo, né, afinal, assim, uma cultura, culturas diferentes, né? Porque a gente é esse caldeirão...
É bom, sempre bom, né?
Quanto
mais informação, melhor.
É isso. Mariângela, você tem algum site?
Não tenho. Já tive. Não tenho muita paciência de alimentar site, infelizmente. Estou no Facebook, publico minhas coisas pelo Facebook, né? Mariângela Haddad, Mariângela tudo junto. Assim. Eu sou um pouco preguiçosa para essas coisas, assim.
Mas a gente procurando também seu nome no Google, a gente descobre as coisas, né? Isso para os nossos ouvintes que estão curtindo o nosso papo aqui. Que eu acho que é importante também a gente dar essa possibilidade para o ouvinte descobrir mais daquela pessoa.
É, alguns dos nossos livros, essa coleção da Histórias do Coração, da Menina e o Tambor, e esses outros livros, né?
É no site da Editora Autêntica, que é o www.autenticaeditora.com.br.
Sim, e eles já são e-books.
Que sabe? Legal.
Isso é legal, a gente teve muitos comentários da França mesmo, sabe? Sobre eles. Como eles não têm texto, né, eles puderam ser... difundidos, assim, com muita facilidade.
E podem ser animados também, né?
Também, eles estão lá.
Tem uma possibilidade grande para esses livros, então tem uma carreira aí que muito para andar ainda.
Ai, tomara.
Maria Ângela, legal demais conversar com você. Parabéns por esse seu trabalho e essa diversidade de coisas que você faz.
Né? Obrigada, Rosalie.
Um grande abraço e continue, porque a gente gosta dessas coisas também. E acho que é isso mesmo, a gente tem que compartilhar as coisas que a gente faz, né? E deixar os outros também viver melhor.
Bacana. Que venham mais, né?
É isso aí, que venham mais. Obrigada, um grande abraço.
Obrigada, Rosalie. Tchau.
Conversei com Mariângela Haddad, mineira, mora aqui em Belo Horizonte, ela é de Ponte Nova, já rodou pelo mundo, morou na França e tem, a gente está falando especialmente da coleção a Histórias do Coração, que é da editora Autêntica, www.autenticaeditora.com.br. Mas Mariângela Haddad também tem muitas outras coisas aí, tem prêmios na coleção Barco a Vapor, da editora SM, ganhou prêmios no Mona, que é um prêmio japonês, com ilustrações de um livro do Elias José, e tem vários outros trabalhos. O Mar de Fiote também ganhou o concurso da CEP, que é uma editora lá em Pernambuco. E é isso aí, Mariângela Haddad está fazendo o trabalho dela e a gente curte.
Falando de livros.